Diretor do IBPREV explica por que o projeto encaminhado à Câmara precisava ser aprovado com alíquota linear. Conforme o próprio ouvinte já observou, este projeto gerou polêmica. Tanto é que ontem ouvimos vereadores de oposição e de situação a respeito do assunto e há pouco o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque, que não concorda com essa fórmula apresentada e aprovada. Neste momento, nós vamos ouvir o outro lado, ou seja, o executivo também, através do presidente do Instituto, Antônio Carlos Cerchiari Júnior, servidor de carreira da Prefeitura Municipal de Brusque, na função de contador desde 2014 e que exerce o cargo desde a saída do presidente Dagomar Carneiro, mas é também funcionário, como dissemos, de carreira. Atual diretor-presidente do Instituto de Previdência, o IBPREV, à frente do Instituto, ele também, como diretor administrativo, esteve em 2015, 2017, 2020 e agora como diretor-presidente, inclusive. Está conosco, portanto, o Antônio Carlos Cerchiari Júnior para falar também sobre esse assunto. É natural que haja divergência, normalmente, do ponto de vista daquilo que pensa o executivo, daquilo que pensa o sindicato dos servidores, enfim, por isso o projeto certamente gerou tanta polêmica. O que motivou, primeiramente, o Antônio Carlos, a necessidade dessas alterações nas contribuições do IBPREV? Bom dia, prazer recebê-lo.
Bom dia, Sérgio, prazer estar aqui, podendo usar da audiência da rádio, né, para chegar aos ouvintes, chegar ao munícipe, chegar ao servidor público, né? Sim, um projeto muito polêmico e controverso, porém a gente tem essa necessidade por uma imposição constitucional. Então a gente, quando se ouvia falar da reforma da Previdência no passado, né, no ano passado, os estados e municípios estão fora da reforma da Previdência, né? Essa é o que vendeu, né, que foi vendido, foi aprovado, porém, a gente sabe, não sabe se de propósito ou não, ficaram alguns requisitos de obrigatoriedade para os servidores dos municípios e dos estados, entre elas a alteração da alíquota, alteração de algum rol, a responsabilidade sobre alguns benefícios e, a longo prazo, mais algumas alterações, como a implementação da previdência complementar, né? Algo assim. Mas isso foi imposto e a gente tem um prazo para cumprir. Quem trabalha no regime geral no INSS já percebeu que a partir de 1º de março as alíquotas já alteraram, né? Sim. Porque vencido o prazo de 90 dias, já começou a recolher. O Tribunal de Contas, a gente debruçou sobre isso já desde 4 de fevereiro, foi a primeira, 4 de dezembro de 2019, primeira conversa que a gente teve com a administração, né, do Ari, do Dr. Jonas, explicando essa necessidade que a gente teria que adequar isso. A gente, na época, acreditava que também seria 1º de março para a alíquota estar valendo, então a gente teria que lá em dezembro estar aprovando para dar tempo disso acontecer. Municípios da região, como Blumenau, já fez essa alteração para 14% uniforme lá em dezembro, no final do ano. Já tá, então o servidor público de Blumenau já vem pagando isso. E a gente ficou aguardando uma consulta que foi feita ao Tribunal de Contas, foi formalizado pelo município de Itajaí, por intermédio da associação também dos RPPS, dos regimes próprios, e deu como 31 de julho, que é o prazo que a Previdência também deu para a Previdência da União, né, ao Ministério da Economia, lá, a Secretaria de Previdência, para que se comprovasse a vigência de uma lei, né, que alterasse de acordo com a Constituição a isso. Para estar valendo, para estar vigente a partir de julho, né, que seria 1º de agosto, o prazo de 90 dias vence hoje, né, hoje dia 30, para a publicação disso. Então, o atropelo talvez na votação, isso houve, às vezes, por chegar o processo em cima, o projeto em cima da hora, porém o estudo a gente já vem realizando ele desde dezembro. Então não foi uma medida tomada de supetão, né, digamos assim, contra gosto de muitos, mas não de maneira emergencial, porém a gente já vem fazendo esse estudo já há algum tempo. Então, lembrando que não foi, apesar de ser um projeto de indicação do executivo, não foi vontade da administração fazer isso, e não foi, os vereadores também aprovaram, não por vontade deles, mas sim por uma imposição constitucional, para que a gente não ferisse e não recaísse responsabilidade sobre, como o tribunal alertou, que ia responsabilizar cada agente de acordo, sim, com a sua, caso a caso estudado, uhum, de acordo de acordo com a sua responsabilidade.
Agora, essa questão, por exemplo, do prazo do projeto, quando você disse que os estudos começaram já em 2019, não teria como esse projeto ter sido encaminhado antes para a votação da Câmara dos Vereadores? É claro que nós tivemos essa situação aí da pandemia agora, mas a Câmara vem realizando as sessões virtuais. Essa foi uma das reclamações, por exemplo, dos vereadores de oposição, aqueles que votaram, do bloco de oposição, que votaram contrário, justificaram, esse é um dos principais motivos que eles não concordavam com a situação, porque tiveram muito pouco tempo de análise e tal, inclusive o próprio relator, doutor Lima, que foi o relator do projeto, dizendo que o tempo foi muito pouco, muito curto para ele avaliar e fazer o seu relatório.
É isso, é assim, ó, porque a gente percebe, né? A gente já vem adequando isso, né? Então, esse projeto a gente vem estudando, a gente procurou sempre dar sequência, tem uma linha do tempo aqui de todos os atos que a gente foi tomando para chegar, sim, nesse ponto, né? A gente sabe que o Covid, né, o isolamento social nos tomou um mês, né, disso. A administração tentando resguardar também o servidor, esperou até o último momento, na expectativa que a Previdência, que se manifestasse na prorrogação dos prazos, né? Uhum, como, sim, veio fazendo com várias declarações, várias outras exigências que tem, e foi prorrogado. A última portaria do Ministério da Economia, que gere a Previdência, foi no dia 14 de abril, com, sim, prorrogação de alguns prazos, mas todos os prazos que foram prorrogados foram levados também até 31 de julho. Então, nenhum prazo foi prorrogado, né, postergado disso. Então, aí não teria mais tempo, então, de aguardar, né, uma possível prorrogação desse prazo. Então, por isso aguardou. Então, o ponto positivo, isso, para o servidor de se aguardar, é que ele vai começar a contribuir só lá no pagamento que vai receber no último dia de agosto. Se tivesse talvez mandado isso, dado sequência, essa aprovação teria acontecido antes, né? E aí, como Itajaí aprovou em fevereiro, agora 1º de junho já vai estar pagando isso. Então, para que o servidor consiga receber o reajuste, entender isso na folha de pagamento dele, e depois essa contribuição maior. Então, a administração demonstrou isso, que a gente sabe que tudo na administração pública consegue uma prorrogação de prazo nos momentos desses que a gente vem vivendo de exceção. E todos os prazos que foram prorrogados foram até 31 de julho, então não teria mais tempo hábil para aguardar.
Certo, só para ficar bem claro, essa questão do prazo, porque o sindicato, por exemplo, diz que entende que o prazo seria 31 de julho. Você fala realmente em 31 de julho, porém, seria para entrada em vigor, e por isso a necessidade do projeto ser aprovado agora, porque de agora até lá daria os 90 dias. O sindicato tem entendimento que o projeto poderia ser aprovado até 31 de julho. Explica melhor isso aí, por favor.
Isso. O Tribunal de Contas, que é o que fiscaliza, né, o órgão externo que fiscaliza a administração, o Tribunal de Contas do Estado, e também a Secretaria da Previdência, nos informa, né, registra isso, que a gente tem que comprovar que a lei está vigente a partir de 31 de julho. E para a lei estar vigente a partir de 31 de julho, ela tem que respeitar o prazo nonagesimal, porque é um tributo, é uma contribuição, né? Toda alteração de tributo ou contribuições, ela tem que respeitar um prazo de 90 dias para entrar em vigência.
Perfeito.
Então, a publicação da lei, em 31 de julho, até 31 de julho, postergaria por mais 90 dias. Então, a vigência ia ser lá em outubro, né?
Certo.
Então,
esse é o entendimento que a administração teve, no
isso,
caso.
Porque o que pode acontecer? Pode responsabilizar o gestor, né? Por,
sim,
descumprimento de uma lei, de um artigo constitucional, responsabilidade, improbidade, tudo isso pode recair, né? Então, por prudência, né? Como o Orlando, né, até citou, a gente tem consciência de alguns municípios que não fizeram, tem municípios que já fizeram na nossa região, como Blumenau, município grande, já fez em dezembro, Itajaí, sim, fez em fevereiro. A gente segurou o máximo que a gente considerava necessário segurar. Tem outros municípios que não fizeram, porém a gente não sabe como vai funcionar essa fiscalização. Então a administração também tem que pensar por esse lado, que a gente não pode inovar em ser o primeiro a tomar uma improbidade ou uma responsabilidade em cima de um fato novo, né? Então, certo. A prudência nesse momento tem que ser respeitada.
Certo. Com relação à questão das alíquotas, eu gostaria também que você explicasse, porque o sindicato era favorável à alíquota progressiva e o projeto aprovado é a alíquota linear, né? Então, explicar principalmente para o servidor, nesse caso agora, que é o que está diretamente sendo atingido, né? Pela questão aí, mas que lá no fundo pode recair também em cima do próprio contribuinte, né? De certa forma isso, né? Então, eu gostaria que você traçasse um paralelo em relação à questão do porquê da opção pela alíquota linear e não a alíquota progressiva, no caso, e também as faixas que serão atingidas dessa, no caso agora, todas elas serão atingidas, mas falar um pouquinho de cada faixa para que o servidor saiba aquilo que ele vai pagar.
Isso, até essa pergunta foi uma das perguntas feitas pelos vereadores que me procuraram, né? Eu acho que nesse momento a discussão, como não deu tempo de discutir, eles foram buscar orientações, porque a justificativa e o relatório foi bem completo para a Câmara. Então, assim, muitos vereadores, então até por isso a aprovação, porque os vereadores procuraram a gente, a assessoria da presidência também procurou, procurou justificar isso que eu vou te explicar. Então, a gente também entende que teria possibilidade sim da tabela progressiva, né? Isso sem problema. A tabela progressiva perto da uniforme, ela traz sim a curto prazo uma vantagem para o servidor, né? Porque o servidor, sou contador, a matemática é simples, ao invés de contribuir 14, tu contribuir 8, 9, 10, 11, é melhor, claro, né?
Sim.
Quanto menos contribuir, né? A questão da equidade, de quem ganha menos, quem ganha mais, isso. Porém, a longo prazo, ou médio prazo, digamos assim, para a gente aplicar, que a gente tem que sempre, quando a gente vai estudar a legislação, a gente tem que, além da página 2 e 3, a gente tem que ver todos os critérios, requisitos que a gente tem que cumprir para que a gente consiga isso, né? Então, assim, a exigência para uma alíquota de progressiva, né? Então, assim, a alíquota ela é 14%, a Constituição deixou, a reforma deixou claro que é 14%. A progressividade é um desconto, né? Então, desconta para um e majora para outros, né? Por faixas, isso é assim, então a alíquota é 14%. Porém, para que a gente possa praticar a tabela progressiva, o RPPS, né, o município, teria que referendar alguns artigos da reforma que não recaem sobre o município, né, sobre o Estado, para que a gente possa vigorar isso, porque ele entende que isso não traria um benefício financeiro para o Instituto. Então, teriam que se mexer em benefício. E quais benefícios seriam esses, né? Então, primeiro, a gente referendar o artigo 149 da Constituição, que fala o quê? Que o Instituto que tem déficit atuarial, que tem um aporte a se fazer ao longo de 35 anos, mesmo que tenha um plano como o Brusque tem, é equilibrado financeiramente, isso está claro, mas sim, tem esse déficit, ele teria que já entrar nessa tabela progressiva de contribuição os aposentados e pensionistas que recebam a partir de um salário mínimo. Hoje, os aposentados e pensionistas, diferente do regime geral que não tem contribuição, eles continuam contribuindo para o regime de previdência, mas só naquela parcela que ultrapassa o teto do INSS, que hoje é R$ 6.100.
Certo.
Então, a grande maioria dos aposentados, hoje nós temos em torno de 400, 410, ali em torno de 50 hoje contribuem só o que excede. No caso disso, a gente teria que começar a fazer a contribuição, a retenção do valor desse aposentado, então todos passariam a contribuir já a partir de um salário mínimo. Então, aquele aposentado que recebe um salário mínimo, ele já teria 7,5% de desconto. Então, R$ 50 lá já ia diminuir da parcela que ele recebe. O que traz isso? O IBPREV, ele está para proteger esse servidor, o servidor público, né, municipal, quando ele está num estado de vulnerabilidade, que é a aposentadoria, né? Então ele não tem mais, ele não tem progressão na carreira, ele não pode ganhar uma gratificação, auxílio alimentação ele também não tem, né? E tudo isso cai pelo caminho. Então ele fica lá à mercê do que a gente fizer. Então ele não teria como de outro lugar para repor esse valor, né? A gente sabe porque na velhice, a questão de saúde, tudo isso acaba, sim, comprometendo o orçamento. Então, a gente teria que aplicar isso. Então, a gente entende como nocivo isso para o servidor, né? Hoje o déficit atuarial O saldo do déficit pra, ao longo desses anos que a gente tem para arrecadar seria em torno de 280 milhões. O parágrafo 1B ali desse artigo a gente teria que fazer, passaria o servidor a ser responsabilizado também a arcar com uma alíquota suplementar, além dessa alíquota normal, uma suplementar para suprir esse déficit. Hoje quem paga é o município, então o município hoje paga cotas mensais de 950 mil, mais ou menos, por mês, para aportar dinheiro, que corresponde a 12% mais ou menos da folha de pagamento do servidor. Então é como se fosse, além do 11,32 que já paga normal, mais 12% de contribuição. E esse 12% poderia também sair do servidor, né? Isso abre uma possibilidade. Além de outras, ali fala no outro, fala que outras regras, outras sanções também para suprir o déficit atuarial poderiam ser realizadas por força de lei, que a gente não sabe quais são essas. Outro ponto que também teríamos que revogar na nossa lei, a questão da paridade e integralidade, aquela aposentadoria dos servidores que entraram até 2003, eles perderiam aquela chance, aquela boa oportunidade de se aposentar com o último salário, porque o servidor público que ingressou até 2003 tem essa possibilidade, que é ótima, porque quem entrou de lá para cá ou do regime geral se aposenta pela média de contribuição. Uhum. Isso achata o salário em torno de 40%. Então, do teu último salário, da tua última remuneração que tu recebe, sim, na prefeitura, 40% mais ou menos cai. Tu vai receber 60% do teu último salário. Isso é em média no município de Brusque, né? Outros porque o plano de carga é de cada município, mas no município de Brusque é isso que a gente constata, né? Então, o servidor, aquele que está aguardando se aposentar, né? Nós estamos em torno de 300 dos 2 mil, mais ou menos, servidores efetivos, em torno de 300 também teriam, perderiam isso, né? A gente teria que revogar isso por força de lei. Então, assim, traria um benefício a curto prazo, porém a longo prazo seria algo que poderia trazer um dano que a gente não consegue nem dimensionar como seria isso para o servidor. Então, assim, a alíquota, claro, tu contribui menos hoje é melhor, porém não dá. E para o munícipe, para o que paga imposto e para a administração, o que acontece? Nós temos um plano capitalizado, não sei se eu estou me estendendo aqui,
não,
né?
Mas tem mais uns 2 minutos.
Tá, nós temos um plano capitalizado, onde, diferente do INSS, que todo mundo que contribui hoje paga quem está aposentado e o dinheiro que falta a União complementa, a gente tem um plano capitalizado. Então, a gente gasta em torno de 60% com benefício, a diferença é reservada, aplicada no mercado, assim, para pagar isso no futuro. Então, é gerado um custo. O custo da Previdência é da onde vem as alíquotas, né? Então, ela, por força da lei, da Constituição, ela vai passar para 14%. O patrão é obrigado a pagar, no mínimo, o mesmo tanto. Então, hoje seria uma alíquota total normal de 28%. Desse montante, o servidor paga a sua alíquota aprovada em lei, a diferença quem paga é o município. Então, se a gente aplicasse a tabela progressiva, até o sindicato apresentou um projeto, um estudo na Câmara, isso, porém não levou pra gente. A gente teve o cuidado de levar esse estudo para eles lá em fevereiro, eles não levaram, então a gente não conhece. Aí eu recebi por WhatsApp, recebi uma tabela de um servidor, me mandou, sim, e essa noite eu passei fazendo o estudo em cima da, como a gente fez o estudo em março, né? A gente atualizou o estudo em março na folha de pagamento, então eu sei ele quanto cada servidor vai aumentar ou não, aplicando, traria para em torno de 11%, 11, 12, ficaria a contribuição do servidor na média, né? Todo, sim, mundo junto. E para 28, a conta é bem simples, falta quase 17%. Então a prefeitura teria que arcar com 17%. Então, 17% mais 12% da alíquota suplementar, né? Que se a gente transformar isso em alíquota, daria em torno de 29%, 30% a contribuição para a prefeitura. Então aumentaria ali em torno de 6%, 5%, 6% que o município hoje arca com o patrão. Então, assim, também a gente tem que pensar desse lado, né? A gente não pode. A gente tem que manter, sempre pensar que a nossa previdência tem que ser sustentável, né? O Orlando cita, e a gente sabe de um período entre 94 e 2004, que teve a Previbrusque, uhum, foi um momento. Por que que a Previbrusque acabou? Entre infinitos motivos que a gente tem, políticos, financeiros, porque a contribuição era pequena, né? Se eu não me engano, era 6% para o servidor, 9%, e algo em 10% também para o patrão, insuficiente no momento que se concedia aposentadorias com o último salário. Então, assim, o dinheiro nunca ia fechar. Eu conversei com o auditor que fez a auditoria pela Previdência para no encerramento da Previbrusque, né? E ele pegou e nos informou isso, que havia sim falhas muito, muito grandes, porém talvez o encerramento não seria manutenção, mas uma reforma nesse. Então, assim, a gente já tem uma experiência que uma contribuição aquém do que necessita levou ao fechamento do instituto. Então, assim, todos os cálculos que a gente fez mostrava que ia gerar uma deficiência financeira para o instituto, uma deficiência financeira para o município, né? Então a gente procurou fazer o quê? Ser bem cuidadoso na hora de fazer isso, né? E para que no futuro a gente possa falar, não, vamos rever mesmo, daqui 2, 3 anos, 1 ano, daqui 1 mês, 2 meses, falar, não, situação financeira melhorou, dá para a gente aplicar uma tabela progressiva, porque não quer dizer que hoje ela seja uniforme, que ela vai ser sempre uniforme. Tem várias discussões que dá para se fazer também, né? Uhum. Porém, tem que ver o que traz de bônus e o que traz de ônus, né? Hoje a gente considera, a administração, os técnicos do IBPREV que fizeram o estudo, que o ônus futuro é muito mais nocivo do que o desconto que teria hoje.
Tá certo. Eu quero agradecer a sua presença, as explicações trazidas aqui, é o lado do município que nós também estamos ouvindo, ouvimos aí 4 pontas, na verdade, uhum, né? Que foi os vereadores de oposição, o bloco de situação também, através do vereador Davis da Silva, o sindicato, né? Dos servidores públicos e hoje, também hoje ainda, aqui no Jornal da Diplomata, a presença de todo o presidente do Instituto, Antônio Carlos Cerchiari Júnior. Antônio, obrigado pela presença, pela entrevista e tenha um bom dia.
Obrigado, e só ressaltar assim que a contribuição que o servidor faz, ele não está pagando para o município, ele não está pagando, ele está guardando dinheiro para ele mesmo. Então, todo mundo quer aposentar e todo mundo quer receber, né? Aposentadoria. Só aposentar não resolve. Então, assim, é uma forma de tu economizar, tu aposentar e lá no futuro, né? Não vim cobrar do Antônio que faltou dinheiro para receber, né? E eu também sou servidor, vou me aposentar, né? Talvez aí com uns 80 anos, como vai indo a Previdência, né? Mas agradeço a oportunidade de poder falar para essa audiência da rádio. Muito obrigado.